Mishnah 5. Vamos começar, se Deus quiser. Mishnah fala o seguinte: Rabi Nechunya ben Hakana Omer. Rabi Nechunya ben Hakana, filho de Cana, disse: Kol hamekabel alav ol Torah. Todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, ma'avirim mimenu ol malchut ve'ol derechel. Se tira dele o jugo do governo e o jugo do trabalho. Vechol aporek mimenu ol Torah. E todo aquele que tira de cima dele o jugo da Torá, notnin alav ol malchut ve'ol derechel. Se coloca sobre ele o jugo do governo e o jugo do trabalho mundano. Quer dizer que a nossa Mishnah está... Rabi Nechunya ben Hakana continua falando sobre o assunto que estava sendo tratado já pelas Mishnayot anteriores, no estudo da Torá. E agora ele vem e fala, olha, um novo prisma. O homem foi criado para se esforçar. E aí o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher com o que ele quer se esforçar. Se ele vai se esforçar com Torá, então todo o resto vai passar fácil. Se ele não quer se esforçar com a Torá, então o resto vai ser pesado, ele vai ter que se esforçar com as outras coisas. Mas antes de ver sobre a Mishnah, quem foi Rabi Nechunya ben Hakana? Rabi Nechunya ben Hakana viveu depois da destruição do segundo templo, e aparentemente parece da Gemara em Bava Batra que ele foi aluno do Rabbi Yochanan ben Zakkai, que era o presidente do povo na época da destruição do templo. Isso se conclui lá da Gemara, que a Gemara traz uma pergunta que Rabban Yochanan ben Zakkai fez aos seus discípulos. E depois que diversos deram suas respostas, o Rabban Yochanan ben Zakkai gostou mais do Rabi Nechunya. E ele lá diz, as palavras do Rabi Nechunya são melhores do que a minha resposta e do que a resposta de todos vocês. Rabi Nechunya ben Hakana foi aluno de um dos grandes mestres também da Mishnah, o Rabi Ishmael. E também nós encontramos a Rabi Nechunya como uma pessoa básica no mundo da Kabbalah. Naquela época, teve dois grandes livros escritos sobre Kabbalah, que são a base e o início de toda a Torá da Kabbalah. O primeiro é o livro que o Rabi Nechunya ben Hakana escreveu, que é chamado Sefer HaBahir. E o segundo livro é da Mishnah anterior, Rabi Shimon ben Yochai, que escreveu o famoso Zohar. Então, Rabi Nechunya ben Hakana é considerado e é chamado Rosh HaMekubalim, o cabeça dos cabalistas. Assim consta no livro do Hidah, quando ele fala sobre o livro do Bahir, Sefer HaBahir. Como? Não. O Rabi Nechunya ben Hakana teve uma longa vida. E a Gemara conta que perguntaram para ele, assim como para outros sábios também, a Gemara conta o mesmo tipo de pergunta. Perguntaram como que o senhor tem uma longa vida. Assim também, os discípulos perguntaram para Rabi Nechunya ben Hakana, o que você fez para ter uma longa vida? E ele respondeu as seguintes três coisas. Primeira coisa, ele falou, eu nunca fui honrado às custas da vergonha do outro. Quer dizer, eu nunca permiti que me dessem alguma honra que vai ferir alguém, que vai envergonhar alguém. Segundo lugar, nunca subiu na minha cama, quer dizer, nunca foi dormir comigo alguma maldição de algum colega. Ou seja, que se alguém envergonhou ele, ofendeu ele, falou alguma coisa que não devia para ele, ele nunca foi dormir antes de perdoar essa pessoa. E mais, o Vatran de Mamoni Hayi, eu abri a mão do meu dinheiro, toda vez que tinha alguma coisa com outra pessoa. E fica na dúvida, esse dinheiro é meu ou é teu? Esses centavos são meu ou teu? Esses trocados são meu ou teu? Ele sempre deixava para o outro, nunca pegava para si. E a Gemara conta que uma vez o Rabi Akiva perguntou para o Rabi Nechunya HaGadol, e é trazido que Rabi Nechunya Agadol é o próprio Rabi Nechunya Ben Hakana, perguntou para ele a mesma pergunta: o que o senhor fez para ter uma longa vida? E a resposta para Rabi Akiva foi parecida, mas não totalmente igual. Ele respondeu da seguinte forma: a primeira coisa ele falou, Mi amai lo kibalti matanot. Na minha vida eu nunca recebi presentes. Nunca recebi presentes na minha vida. Segundo lugar, velo amarti al midotai. Quer dizer, que eu nunca retribuí de forma negativa para alguém que me fez algo de ruim. Alguém que me oprimiu, alguma coisa do gênero, eu nunca devolvi. E terceiro, Vatram Bemamoni Aiti, eu sempre abri mão do dinheiro, se tinha dúvida a quem pertence, sempre deixava para o outro e nunca pegava para mim. A Mishnah traz, no Tratado de Brachot, sobre uma reza que o Rabi Nechunya fazia antes de estudar e após o estudo. E dessa filá nós podemos ver como de fato ele era uma pessoa tão pura e tão preocupada com os outros. A Mishnah fala bem curto, a Mishnah fala o seguinte: Rabi Nechunya ben Hakana rezava quando ele entrava na casa de estudos e quando ele saía. Aí perguntaram para ele: por quê? Por que você está rezando quando você entra para a casa de estudos e quando você sai da casa de estudos? E ele falou: quando eu entro, eu rezo para que não saia alguma coisa ruim do meu estudo. E quando eu saio, eu agradeço a Hashem pela parte que eu tenho no estudo da Torá. E aí a Gemara lá atrás, qual é a reza que ele fazia? Interessante que hoje em dia, muitas Gemarot modernas, impressão nova, na primeira página tem essas duas filotes. Não sei se está escrito lá de quem é, eu acho que está escrito pequenininho em cima, filá de Rabi Nechunya ben Hakana, mas aparece em muitas Gemarot hoje essa filá, e muita gente costuma fazer antes de começar a estudar e depois de estudar, porque na verdade no código de leis, no Shulchan Aruch, consta essa reza. Quando está falando sobre estudo, está escrito lá que existe uma reza para se fazer antes de estudar e uma reza para se fazer depois de estudar. O que ele falava? Então a Gemara pergunta a Biknissató Maomé, quando ele entrava na casa de estudos, qual era a reza que ele fazia. E a reza era a seguinte: Yeiratom Irfanech Hashem Elokai, que seja a sua vontade, Deus o meu Deus, Shelo Yeradvar Takala Aliadi, que não saia nenhum erro debaixo das minhas mãos. Quer dizer, você vai estudar e de repente pode estudar e interpretar da forma errada, ou de repente... Isso é o próximo tópico. A princípio aqui está falando quando a pessoa estuda, ela pode entender errado. Então ele pedia para Hashem, por favor, não permita que eu entenda a sua Torá de forma errada. Segundo, veloi kasher bidvar alachá, que eu não tropece num veredito alachico. Alguém vai vir me perguntar, sou rabino, e eu estou estudando agora. Alguém vai me perguntar alguma pergunta e eu dou a resposta errada. Por favor, Deus, não permita que eu dê uma resposta errada para as pessoas. Veismehu vi haverai, e vão ficar contentes comigo, meus colegas. Tem duas explicações aqui. Marsha e Urashi. Se tem uma vírgula entre essas duas frases, ou não tem uma vírgula. Ou seja, veloi kasher bidvar alachá, eu não vou tropeçar ao falar um veredito alachico, vírgula, e vão se alegrar de mim, os meus colegas, vão ficar felizes com as minhas palavras, que eu vou poder ensinar a eles, vão ficar felizes comigo. A outra explicação que o Rashi traz, não. Ele quer dizer, que eu não tropece em um veredito alástico e meus amigos vão ficar contentes em ver, ah, tá vendo, ele também não sabe. Ou seja, e qual a preocupação dele? E daí que os outros vão rir de você, problema dele? Não. Explica o Rashi, ele falou... Eu não quero errar, obviamente, no veredito halachico. E também não quero que os meus colegas, em virtude disso, fiquem felizes, ele não sabe, e eles vão ser castigados por minha causa. Se eu não tivesse falado nada, eles iam ser castigados. Uma vez que eu falei algo errado, aí eles vão rir de mim, e eles vão acabar sendo castigados por terem rido de mim. Olha até que ponto chegava o pensamento dele. Ele pedia para Hashem, então primeiro... que eu não erre no veredito halachico e que que os meus colegas fiquem contentes comigo, e ainda por cima que eu não erre no veredito alárgico, e por consequência disso, meus colegas não fiquem contentes, vão ser castigados por minha causa. Velo mara tametahor, eu não vou dizer sobre algo impuro que é puro, gal tahor também, e nem vou dizer sobre algo puro que é impuro, velo ikashlu haverai bidvar arachav esmach bahem, e os meus colegas não vão errar em vereditos alárgicos e eu vou me alegrar. Aí, de novo, entre as duas explicações. Ou vou me alegrar com eles, vou ficar feliz com a companhia deles, ou é uma frase só. Que os meus colegas, não, ao falharem, quer dizer, que eles nem falhem, e se eles falharem, que eu não me alegre lá no fundo, ah, tá vendo, ele não sabe. Essa era a tefilá que ele fazia antes de estudar. Então, só daqui, já dá para ter uma noção qual era essa pessoa. Antes nós vimos que quando perguntaram para ele como ele teve uma longa vida, ele disse que ele nunca saiu ganhando às custas dos outros, tanto em honra, tanto em dinheiro, e nunca foi dormir levando para a cama as mágoas do dia. Ele perdoava as pessoas. Então agora ele vem também e pede para Hashem, toda vez antes de estudar, ele pedia para Hashem, por favor, não permita que os meus colegas fiquem felizes quando eu erro e eles vão ser castigados às minhas custas, e não permita que eu me alegre quando eles erram. E aí a Gmará lá pergunta o que ele dizia quando saía da casa de estudos. Quando ele saía da casa de estudos, falava a seguinte tefilá, que é uma tefilá que consta também toda vez que alguém termina um tratado talmúdico, tem um monte de rezas que se faz depois, dentre elas se encontra a reza também do Rabbi Nechunya ben Hakana, onde ele fala: Modé ani lefanecha Hashem Elokai, Deus, agradeço o Senhor, meu Deus, Shesamta Chelkim Yoshve Beit HaMidrash Velosamta Chelkim Yoshve Kranot, que você me colocou entre esses que sentam na casa de estudos e não me colocou naqueles que sentam nas pontas. Era a expressão antigamente, que não tinha o que fazer, ficava sentado nas pontas, nos cantos das ruas, no bar. Então, ele agradecia a Hashem: eu agradeço que você me colocou numa casa de estudos e não num bar. Shani mashkim ve mashkimim, porque eu acordo cedo e eles acordam cedo. Ani mashkim le divrei Torah, eu acordo para as palavras da Torá para poder chegar logo na sinagoga, rezar e estudar. Ve mashkimim le dvarim beterim, eles acordam para tudo que é tipo de bobagem. Ani amel ve amelim, eu me esforço e eles também se esforçam. Mas ani rat lechaya olam haba, eu vou correndo em direção ao mundo vindouro. E, obviamente, pelo meu esforço, vou receber esse mundo vindouro. E eles correm para os abismos, quer dizer, eles correm para fazer tanta coisa errada que vai saber lá qual vai ser o fim deles. Esse é um pequeno histórico da vida da minha filha Maracanã. Se Deus quiser, amanhã vamos começar a ver qual a explicação da nossa Mishnah.